passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria poder estar com você nesta noite maravilhosa de domingo. Domingo maravilhoso, domingo especial, já voltando aí na casa de Deus, talvez já chegou, já está em casa acompanhando a gente, não é? Muito bom. Vamos então para mais um culto da Igreja Cristo em Casa neste domingo. Quero abraçar aqui essa equipe maravilhosa de domingo. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Eli Alves de Souza, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Meu pastor querido, que alegria, viu? Reencontrá-lo, que bom poder lhe abraçar nesta noite. A paz do Senhor, pastor Eli.
Queridos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer nós estarmos juntos. E eu me sinto abençoado. Pastor Anésio, pastor Eliel, coisa linda. Temos muito a aprender nesse culto. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.
Amém, meu pastor. Fábio Silva. Olá, estamos juntos aqui também no domingo, né, meu amigo? Um abraço grande, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo, que Deus abençoe o Senhor, Michel aqui na técnica conosco, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão que está conosco ouvindo a melodia em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pois é, pastor Anésio, vamos fechar então esse domingo aqui na presença do Senhor. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então vamos abrir o nosso culto, como sempre fazemos, orando. E o pastor Anésio Sarmento vai estar nos elevando ao trono da graça de Deus.
Nosso bendito Deus, Pai querido, eis aí a tua igreja. Digo eis aí, porque a tua igreja está prostrada diante do teu altar, diante do teu trono, com toda a reverência, meu Deus, com todo respeito, com fé e com certeza, cada um, de que a oração que a ti faz será respondida. Aleluia. É a tua onipresença, ó Deus. É a certeza de que tu estás contemplando cada um. Tu estás contemplando e enxugando cada gota de lágrima que rola nesse momento e as transformando em bênção, em resposta e, consequentemente, em vitória. Geralmente, meu Pai, os teus filhos e tuas filhas iniciam esse culto muitas vezes com lágrima de dor, de sofrimento, de tristeza, mas ao término, essas lágrimas são transformadas em lágrimas de gozo, aquelas lágrimas provocadas quando pelo teu Espírito somos tocados. Aleluia! Visita, Senhor, os lares desta noite. Olha a tua filha ajoelhada à beira da cama. Todas as noites rola aquela lágrima pinga, mas não cai no chão, porque tu recolhe no teu odre e tu tens respondido às ansiedades daquele coração. Meu Deus, meu Pai querido, quantas pessoas duras de coração, mas quem sabe esta noite virá de ti uma palavra especial, específica, e alguém vai dizer, é para mim que Deus está falando e vai ter um encontro contigo. Quantas almas, Pai querido, transformadas, quantas vidas transformadas através da Igreja Cristo em Casa. Quantos que caminhavam a passos largos para o inferno, agora marcham vitoriosos em direção à tua glória. É a Igreja Cristo em Casa a teu serviço, meu Deus. A igreja que não fecha a porta, a igreja que está sempre pronta a receber quem quer que seja, independente de convicção. Aqui não se fala em denominação, aqui só um é importante, é o teu filho Jesus Cristo. É em nome dele, porque um dia o teu filho Pedro disse, porque embaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Igreja Cristo em Casa só prega Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Faça, Pai, em nome dele, milagre nesta noite. Em nome dele, Senhor, que está batendo a porta daquele coração, faça com que alguém abra e permita a entrada dele e a transformação daquela vida. Traga de volta aqueles que apartaram da tua casa, aqueles que estão como ovelha perdida no matagal, mas que sejam esta noite encontradas pelo bom pastor e retornem para o redil. Meu Pai querido, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada um que, de joelho dobrado ou não, está te adorando nesta noite. E responda, Senhor, também a cada um segundo a tua misericórdia. Na certeza de que hoje será um dia marcante na vida de alguém, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve, ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar.
Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você,
lá no céu,
conversar com Jesus.
Integração não tardará. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho, pregando a palavra de Deus, vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
A mensagem para a nossa meditação hoje, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9, sob o seguinte tema: Deus tem o melhor para você.
Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Vamos então trazer e expressar a alegria do Cristo em Casa nesta data muito especial, data do seu aniversário. Ah, você vai receber um abraço, companheiro, aqui, né, meu querido Fábio Silva? Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Hoje é um dia especial para Deus por ver o seu filho, a sua filha, completando mais um ano de vida, não é verdade? Nós queremos te parabenizar, minha irmã, meu irmão, e desejar que sua vida venha a ser sempre para a glória de Deus. Que cada dia mais a bondade do poderoso Deus o acompanhe todos os dias da sua vida. Um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também é a Elaine Nunes, a Jaqueline da Silva, o Marcelo Medeiros, a Maria da Silva, a Marlene Soares, Geisa Costa, Lucas Flores, Patrícia de Brito, Valdineia da Silva e Patrícia Brito. A meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará.
Amém.
E um lindo louvor chega agora em sua homenagem. Que Deus te abençoe nessa noite linda e um abraço, companheiro.
Impedir a mão de Jesus pra me ajudar.
haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus lutou.
Meus queridos, como nós estamos fazendo todos os dias aqui no nosso Cristo em Casa, num momento muito especial, momento de clamor a Deus por toda essa situação, estamos clamando a Deus, nesta noite de domingo não será diferente. Quero convidar meu querido pastor Arão Vitorino, que vai estar clamando o Senhor, e todos nós juntos, clamando a Deus neste momento.
Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nesta hora que eu levanto a minha voz em direção ao trono da Tua glória, primeiro, Senhor, eu quero Te agradecer. Agradecer por tudo, por todas as coisas que têm acontecido, de bom, e até mesmo pelas coisas que nós não entendemos, não compreendemos, Senhor, porque nada acontece sem a Tua permissão. E diz a Tua palavra que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos. Nós somos o Seu servo. Somos a Tua igreja, meu Deus. E nesta hora, Senhor, eu quero clamar, meu Deus, por esta situação que nós estamos vivendo, por esse país, por esse mundo, pelas autoridades, pelo pessoal da saúde, os profissionais que estão lá no front, meu Deus, trabalhando, enfrentando essa crise terrível. Senhor, neste momento, Senhor, mais do que tudo, eu tomo posse da Tua palavra quando diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Senhor, eu tomo posse da Tua palavra quando ela diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, nós confiaremos no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, Senhor, confiaremos no Teu braço, na Tua força. Meu Deus, ajuda-nos nesse momento tão difícil. Quantas pessoas doentes, Senhor. Quantas pessoas em situações difíceis, meu Pai. mas no teu sangue há poder, na tua palavra há poder, no teu nome há poder. Nós tomamos posse da tua palavra, quando ela diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Senhor, livra-nos deste laço e da peste perniciosa. Senhor, a tua palavra, ela diz, eu me lembro, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, ó Deus, nem seta que voe de dia. Tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Senhor, a tua palavra, ela nos garante, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos filhos teus, Senhor, estão clamando, Senhor? A tua igreja está suplicando o teu favor, meu Deus. Venha com socorro sobre nós. Meu Deus, nós cremos e temos profetizado a libertação e a vitória do povo de Deus e da nação brasileira, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém, amém. Obrigado, pastor Arão Vitorino, pela oração, pelo clamor com todos nós aqui na Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, meu irmão. Vamos ouvir então a palavra de Deus agora? Meu querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez juntos, mais uma vez para meditarmos nessa preciosa palavra do Senhor. Creio que ela virá de encontro às suas necessidades. Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida, por isso o Senhor se preocupa conosco, traz a direção na palavra, e nada melhor do que mergulharmos na palavra, nos alimentarmos daquilo que o Senhor deixou de orientação para nós termos uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida de alegria, como o próprio Senhor Jesus antecipou para nós, dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E quando você abre na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, mais propriamente no verso 9, você vai ler a seguinte palavra do Senhor para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo é um homem de procedimento ilibado, é um homem extraordinário. Eu gosto muito do perfil do apóstolo Paulo. Eu não me canso de declarar isso. E o apóstolo Paulo, ele primava em dar o seu melhor para Deus, em andar na presença de Deus, em fazer a obra com responsabilidade. E ele deixa de lado até mesmo o prazer pessoal na vida para se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Ele se lança. E nas viagens missionárias você vai observar quantos reveses, quantas situações difíceis, quantas lutas, quantas rejeições, quantas provas, mas Paulo não desistia nunca. Paulo ia de cidade em cidade pregando a palavra. Às vezes ele era expulso de uma cidade, chicoteado de uma cidade. Quando entrava na outra cidade, ele já entrava numa dinâmica extraordinária, cabeça erguida, pregando, já procurando uma sinagoga para evangelizar as pessoas. Esse era o prazer de Paulo. Paulo tinha prazer de ver as pessoas sendo libertas, sendo curadas, tendo a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver um homem que se alegrava, sentia prazer em se posicionar como servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca assim, ele escreve dizendo: meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi por acaso que o próprio Deus o declarou como um vaso escolhido, um vaso de honra, né? Um vaso comprado por um alto preço, resgatado do poder do mal. E o apóstolo Paulo, então, aprendeu a vencer os duros embates da vida obedecendo à voz do Senhor. Paulo buscava, mantinha essa comunhão, esse contato estreito com o Senhor. Então ele era enfático em seu testemunho, mostrando a intimidade que ele alcançara com o Senhor e a própria responsabilidade em caminhar na presença do Senhor. A ponto de, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele declarar: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o prazer do apóstolo Paulo era estar na presença do Senhor, era fazer a vontade do Senhor, era andar dentro dos propósitos que o Senhor tinha para a sua vida. Então, quando ele declara: não mais eu vivo, a vitória sobre a velha natureza pecaminosa. E olha que Paulo era um homem terrível, né? Terrível. Você vai ler quem era Paulo, um perseguidor ferrenho, e que mudança aconteceu na vida de Paulo. Mas ele não está dizendo: eu vivo na prostração, na depressão. Não, ele está dizendo: eu não mais vivo, porque Cristo vive em mim. Uma liberdade para desfrutar o poder de uma vida transformada, restaurada, redimida pelo poder de Jesus, mediante a fé. Mediante a fé. Paulo não vem de berço evangélico. Paulo não vem de berço cristão. Mas adulto, ele tem aquele encontro com o Senhor, um verdadeiro encontro que gerou uma mudança extraordinária na caminhada dele dali para frente. E quando a gente analisa tudo isso, trazendo para os nossos dias, eu fico a pensar: como alcançar uma vida que agrada a Deus? No meio de tanta tribulação, tanta luta, tanta prova, tanta situação de pecado, como alcançar uma vida que agrada a Deus? Nós vamos entender que a graça de Deus não nos deixa viver em pecado. Preste atenção nisso. Graça de Deus não é aval para se viver de qualquer maneira. Graça de Deus é para se viver em comunhão com Deus, é para se viver em santidade. A própria palavra, através de Paulo, vem passar para nós: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que que está dizendo assim a palavra? Porque Deus nos deu o direito de escolha. E é preciso que nós aprendamos a ver o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Senão, nós seríamos robotizados. Mas essa liberdade que Deus nos deu, Ele vai respeitá-la até o fim. Ele nos criou pessoas idôneas e Ele quer que nós aprendamos a tomar as decisões certas, escolhas coerentes, escolhas que venham trazer bênção na nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, antes, Ele nos livra do poder das trevas. Antes, o Senhor vem, nos livra do poder das trevas com a sua graça. Por quê? Lá em 2 Coríntios 4:4 diz: no pecado, o diabo cega o entendimento da pessoa. Mas a graça de Deus vem abrir a nossa visão espiritual, para que nós entendamos o que está escrito lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Ora, sabemos que o inimigo quer cegar o entendimento, mas a palavra nos revela que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós estamos no meio. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Que decisão tomar? Que caminho nós vamos tomar? Então, quando nós tomamos o caminho que o Senhor está nos mostrando, com certeza aquele caminhar será um caminhar de glória, de triunfo, de vitória, de bênção, aonde teremos lutas, mas é diferente, sabe por quê? Muitas vezes o Senhor vai dizer para nós: meu filho, minha filha, nessa peleja você não vai ter que pelejar, eu pelejarei por você. Então, todo aquele que realmente está em Cristo, ele com certeza foi liberto do domínio do pecado. A Bíblia vem trazer claramente para nós que quem vive debaixo do domínio do pecado ainda não conhece a Deus. Já ouviu falar, mas a vida não está ainda na dimensão que o Senhor quer. Não houve ainda um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Aquele que venceu o pecado em Cristo, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,17, passou a ser uma nova criatura. E qual é a especificação da nova criatura? O que que Paulo vem dizer para nós? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o que que nós vamos entender? A graça de Deus não apenas nos livra da condenação do pecado, mas também nos outorga o perdão, a remissão da nossa vida. Passamos a ser novas criaturas pelo poder do Senhor. Fomos transformados pelo poder do Senhor. A mudança que é operada na nossa vida é pelo poder de Jesus. Ele abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Então veja, não somos nós que vamos buscando ali o melhoramento e nós vamos santificar a nossa vida, não. Nós nos propomos a buscar a santificação, nós nos propomos a buscar a mudança, nós nos propomos a buscar a vida com Deus. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. É o poder de Jesus que nos torna uma nova criatura, que nos dá uma nova visão de vida, um estilo de vida que antes nós não conhecíamos. Nós achávamos bom nós estar na noitada, na farra, na bebida, às vezes no vício, na tantas coisas erradas, e a gente achava que estava tudo bem. Mas o que que acontece quando retorna para casa? Vem o vazio. Vem o vazio. E esse vazio que domina a tantas pessoas só pode ser preenchido pelo poder, pela graça da presença do Senhor Jesus. Então, tudo o que somos, devemos ao Senhor Jesus. Então, devemos ter sempre em mente que estamos sob o melhor e o mais excelente senhorio, que é o senhorio de Cristo, a nossa vida nas mãos do Senhor. Aí nós vamos alcançar uma dimensão extraordinária. Por quê? Porque nós sabemos muito pouco do nosso dia a dia e às vezes a gente não sabe o que fazer no que está na nossa frente. Mas e o Senhor que a gente serve? Ele sabe todas as coisas. Então, quando você lê lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, aí ele já vem conversando conosco e dizendo: meu filho, minha filha, sem mim não tem como você fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Então, o Senhor, ele já está dizendo assim: você quer ser um vencedor? Firma essa aliança comigo. Você quer vencer a luta? Quer vencer a prova? Quer vencer o vale? Quer vencer o deserto? Firma aliança comigo. E às vezes nós queremos confiar em nós mesmos. E vem a palavra Isaías dizendo: meu filho, não se estribe no seu próprio entendimento. Olha, creia em Deus, confie no Senhor. Mas como é difícil nós nos despojarmos da nossa vontade, daquilo que nós queremos, para passarmos a confiar na graça, no poder do Senhor Jesus. Pare e pense um pouquinho. O que a palavra está dizendo? Já não somos mais servos do pecado, da carne, joguetes nas mãos do inimigo. Agora nós pertencemos ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer aí que o Senhor nos escolheu para nós testemunharmos dele. O que é ser testemunha? Testemunha é mostrar ao mundo, às vezes até sem falar com a nossa própria vida, aquilo que o Senhor está operando em nosso viver. Isso é testemunha. Testemunha não é quando a gente é chamado a um determinado lugar e diz, agora o irmão vai dar um testemunho. Não é isso não. Às vezes até a pessoa floreia o testemunho e fala coisas que não é. E usa de mentira e Deus não é glorificado. Mas o verdadeiro testemunho é uma vida ilibada, uma vida conduzida pela graça do Senhor. A vitória começa na obediência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, a palavra diz, obedecer é melhor do que sacrificar. E outra coisa, obedecer é tomar a decisão, é ser incisivo. Não é pensar, será que vale a pena? Ah, será que é Deus mesmo que está falando? Às vezes Deus está falando e nós queremos que prevaleça, sabe o quê? A nossa vontade. E hoje é muito usual a pessoa dizer, Deus falou. Para quê? Para fazer prevalecer a vontade que ele tem. Mas não é isso. Quando Deus fala, pode ter certeza. Quando Deus fala, o que Deus falar vai corroborar com o que ele revela para nós através da sua palavra. Então nós vivemos dias em que o mundo cobra de cada um de nós uma definição clara do que é viver uma vida cristã autêntica. E olha que hoje está difícil, hein? Olha que hoje está difícil. Hoje parece que as igrejas, infelizmente, vão abrindo as portas para a entrada do mundo e vai conciliando as coisas com o mundo. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a verdadeira santidade. Verdadeira santidade. A santidade só acontece quando nós aprendemos que nós fomos chamados para viver uma vida de comunhão com Deus. De compromisso com Deus. Enquanto nós não aprendermos a buscar compromisso com Deus, nós não vamos deixar as coisas do mundo. Nós só vamos deixar as coisas do mundo, só vamos ser libertos das situações do mundo quando nós aprendermos a viver uma vida de compromisso com Deus. Então, hoje você vai observar, até na vida de pessoas que se diz cristãs, que os valores éticos estão em decadência. A moral caiu no mundo do relativismo. Hoje nós estamos vendo essa situação dentro da igreja. O comportamento das pessoas está cada vez mais circunstancial, dependendo do lugar em que a pessoa se encontra. Então parece que o crente agora virou camaleão. Ele muda de cor de acordo com o lugar em que está. O crente não pode ser assim. Nós precisamos exercer influência, não ser influenciado. Mas as pessoas vão para determinado lugar, acabam sendo influenciado por onde estão. Lá em Malaquias 3:18, o profeta diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, Malaquias, Antigo Testamento. Então nós fomos chamados por Deus para fazermos a diferença. Aí eu te pergunto, será que todo crente faz diferença dentro do trabalho? Será que todo crente faz diferença onde estuda, na faculdade? Será que todo crente faz diferença no lugar em que mora, às vezes dentro da família? Será que nós temos feito a diferença? Será que nós mostramos realmente o que o Senhor tem feito na nossa vida? Então, é o que o profeta está dizendo. Vereis a diferença. Então você vai fazer uma exegese prática aqui do texto, você vai entender o quê? Num processo dedutivo lógico, você vai chegar à conclusão: o crente foi firmado pelo Senhor para fazer a diferença. A graça de Deus reveste a vida do crente para ele fazer a diferença. Mas será que eu tenho feito a diferença? Será que você tem feito a diferença por onde você anda? Crente tem um falar diferente, crente se veste de uma forma diferente. É o que o Senhor fala. Agora, sem soberba, sem querer ser melhor do que os outros, porque o teu compromisso é com Deus, teu compromisso não é para você mostrar A, B ou C a forma que você é. Não, eles é que vão ver em você algo especial, algo diferente. E quando eles falarem de você, eles vão dizer: eu vejo Deus na vida daquela pessoa, eu vejo Deus na vida daquele homem, eu vejo Deus na vida daquela mulher, eu vejo Deus na vida daquele jovem, eu vejo Deus na vida daquela moça, daquele adolescente. Porque as pessoas sabem a diferença. É o que o profeta Malaquias está falando. As pessoas se apercebem dessa diferença. Então, para um pouquinho e pense. Será que o mundo está vendo essa diferença na minha vida? A graça de Deus me fortalece. A graça de Deus me ergue para que eu seja um vencedor e testemunhe do poder do Senhor na minha vida. Muitas vezes estão tratando o pecado como um bichinho de estimação. Mas olha, preste atenção. Se a graça do Senhor Jesus está sobre você, aprenda a levar o pecado como uma coisa séria. Tome decisões certas. Estreite a sua aliança com Deus. Que Ele te abençoe grandemente.
Louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de domingo, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, mais uma vez. Muito obrigado, pastor Eli Alves de Souza. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos estar orando agora. Pastor Eli já está preparado, assim como todos nós. Você aí no seu trabalho, o Senhor é contigo. Talvez você tenha algo a falar com ele. Chegou então o momento. Nós vamos orar, juntamente com o pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, eu te glorifico por esse dia, te glorifico por este culto, te glorifico pela oportunidade de ser canal para a ministração da tua palavra, te glorifico pelos louvores, te glorifico pela vida dos meus irmãos e te glorifico por toda membresia que faz parte deste culto. E o nosso propósito, Senhor, é que todos sejam grandemente abençoados por Ti, porque somente debaixo do Teu poder nós podemos ter uma igreja abençoada, uma igreja voltada para a Tua face, uma igreja que busque o crescimento espiritual, uma igreja, Senhor, alicerçada na Tua palavra, uma igreja que não se deixa levar por ventos de doutrina, por enganos, por ensinamentos facilitários. Senhor, ensina-nos a buscar uma vida de compromisso contigo. Ensina-nos, Senhor, a colocar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Com certeza, agindo assim, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Toma a vida dos nossos amados em Tuas mãos. Senhor, que nós estejamos sempre preocupados em ouvir a Tua voz e realizar a Tua vontade. Que haja mudanças em nós, que sejamos sempre obedientes à Tua voz e susceptíveis a mudanças, Senhor. Que essas mudanças sejam vistas em nós, que as pessoas possam olhar para nós e ver as nossas vidas como um exemplo em Tuas mãos, que nós possamos chegar ao patamar que o apóstolo Paulo chegou em poder dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Senhor, que a nossa vida espiritual possa chegar a esse patamar. Senhor, que Tu nos uses de tal maneira que vidas sejam restauradas, que vidas sejam resgatadas, que vidas tenham prazer de buscar a Tua face, que ao olharem para nós eles possam chegar à conclusão: se Jesus operou um milagre na vida dele, com certeza também pode fazer um milagre na minha vida. E eu quero profetizar esta bênção, Senhor, sobre a vida de todos que estão ouvindo a Tua palavra, que eles possam tomar posse com autoridade daquilo que Tu estás falando, e que nesse momento haja milagres na vida de cada um, Senhor, que luta na Tua presença para ser abençoado. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, abençoá-los nesta hora. Amém, amém.
De uma lágrima derramada.
Com este lindo louvor, nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer meu querido pastor Eli Alves de Souza, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles. Pastor Eli, muito obrigado pela participação com a gente. Agradecer meu querido Fábio Silva, meu querido pastor Anésio Sarmento e meu querido Michel Camargo. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.